Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Olá, até o Papa Francisco condenou o doping no esporte. Atualmente, há várias formas utilizadas pelos atletas para tentar melhorar o desempenho nas competições esportivas, desde o uso de esteroides até mesmo a manipulação genética. Durante os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, serão feitos cerca de 5 mil exames antidoping, todos pelo Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem. Eu sou Fabiana Mello e converso no Palavra de Especialista de hoje com o coordenador do laboratório, professor Francisco Hadler, para saber como será feito esse trabalho. Professor, seja bem-vindo ao Palavra de Especialista.
Obrigado aí pela oportunidade de a gente colocar a visão do laboratório com relação a esse desafio dos Jogos Olímpicos de 2016.
Então, professor, eu gostaria de iniciar perguntando como foi feita a modernização do laboratório. Até pouco tempo, os exames antidoping, por exemplo, do Campeonato Brasileiro não eram realizados aqui no Brasil, eram realizados na Colômbia, correto?
Na verdade, o laboratório ele perdeu a acreditação no ano de 2013 por causa da evolução exponencial, vamos dizer assim, da tecnologia de detecção de dopagem no mundo inteiro. Infelizmente, a sofisticação da dopagem por parte dos atletas está tendo um avanço extraordinário, que provoca, então, a necessidade de investimento nos laboratórios para capacitação em tecnologia de análise muito grande. E a reversão, então, dessa situação foi feita por um apoio determinado do governo federal, em especial o Ministério do Esporte e o Ministério da Educação, a remodelação do laboratório com a construção de instalações adequadas e investimento em equipamento de última geração.
Agora, professor Francisco Hadler, quais são os principais exames, quais são os principais mecanismos que os atletas usam para dopagem, para tentar melhorar o desempenho nos esportes?
Isso é uma coisa incrível, né? A ousadia dos atletas com relação a dopagem é incrível, né? É um risco fantástico que eles acabam assumindo, administrando essas drogas que têm efeitos, às vezes, colaterais terríveis. Né? E para isso se usa praticamente qualquer tipo de substância que possa ter. E aí é que é o incrível. Não só uma atividade biológica da própria substância como um medicamento, mas o que é muito pior, até mesmo os efeitos colaterais das drogas que podem ter algum benefício no desempenho esportivo sem sido utilizados. O que acontece nesse caso é que o efeito colateral é sempre uma atividade menor nessa substância que está sendo administrada para um paciente. E com isso, o atleta, para se beneficiar disso, ele toma quantidades enormes da substância e com isso potencializa todos os efeitos colaterais delas, além daquele que o beneficia. Então é realmente uma forma terrível de você agredir o seu próprio organismo. O que está, vamos dizer assim, mais presente hoje em dia é o doping de manipulação sanguínea com as chamadas eritropoietinas, que são substâncias que estimulam a formação dos glóbulos vermelhos, e os glóbulos vermelhos no sangue são aqueles que transferem o oxigênio para o músculo e assim a atividade muscular fica beneficiada. Então, esse é um dos grupos mais presentes hoje em dia e existe uma expectativa grande para outros tipos de substâncias que liberam os hormônios do organismo. Como a Agência Mundial Antidopagem, ela hoje controla a aplicação desses hormônios, então a mudança da foco dos atletas é de conseguir substâncias que liberem o próprio hormônio do organismo e com isso, então, estimulem vantagens para a atividade esportiva.
Certo, eu sou Fabiana Mello e converso no Palavra de Especialista de hoje com o professor Francisco Hadler, coordenador do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem. Agora, professor, normalmente, assim, quando algum atleta é pego num exame antidoping, muitas vezes a explicação é que foi um remédio para gripe, estava congestionado e fez uso de um remédio desses de farmácia mesmo, né? Esse tipo de medicação ainda é considerado doping? Como é que é lidado com esse tipo de situação?
Muitas substâncias dos medicamentos usuais, elas têm uma atividade ergogênica, quer dizer, de colaboração para melhorar o desempenho esportivo. Então, nesse aspecto, elas são proibidas, embora sejam medicamentos convencionais. É difícil para a gente aceitar, embora, claro, possa acontecer, a situação de um atleta tomar um medicamento que tenha uma substância proibida e assim acabar sendo, de certa maneira, imputado aí a uma dopagem. Porque...
Professor, desculpa,
isso
só...
Isso é difícil.
Deixa só, não, eu queria só entender assim, o senhor falou que muitas vezes os atletas usam quantidades muito maiores do que uma pessoa comum, né, para aumentar a atuação daquele medicamento. Então, por exemplo, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o passaporte biológico de atletas, né? Isso não seria uma maneira de realmente atestar se o uso foi eventual mesmo para combater uma gripe repentina, ou se o atleta estava usando aquela substância em altas dosagens para melhorar o desempenho?
No caso, o passaporte biológico tem uma função um pouquinho diferente. Ele tem dois segmentos, vamos dizer assim, um é sanguíneo e o outro é de esteroides anabolizantes. E a ideia é que alguns tipos, eu diria até um pouco no inverso da sua linha de raciocínio, quer dizer, alguns tipos de dopagem hoje em dia se fazem em quantidades muito pequenas de substâncias para tentar evitar o controle, né? Isso, a detecção do controle. E com isso, o que o passaporte permite é acompanhar a situação do atleta com relação ao seu sangue ou ao seu teor de hormônios esteroidais, e com isso você observar pequenas modificações que dentro desse acompanhamento indicariam uma possibilidade de manipulação, então, dessa situação. Esse é o passaporte, é realmente uma detecção mais sutil da dopagem.
Então, deixa eu entender, na verdade eu entendi tudo errado. O passaporte, então, é para acompanhar e notar se agora o atleta está usando quantidades pequenas e aí ele vai fazendo aquele desmame, o phasing out, até o evento realmente, por exemplo, os Jogos Olímpicos, é isso?
Isso, por exemplo.
Agora eu entendi, então.
Seria uma das aplicações, né? Mas no caso do uso normal de medicamentos, o que não é muito aceitável é o atleta fazer uso indevido de uma medicação corrente, porque ele sabe que ele só pode tomar algum tipo de medicamento ou qualquer substância que ele venha a se administrar depois que o seu médico tenha autorizado. Então, não há dentro, principalmente dos atletas de alto rendimento, a possibilidade de eu tomar uma substância qualquer, porque eu sei que todas elas são potencialmente perigosas e podem acabar com a carreira, não é isso, do atleta.
Certo. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre, o senhor falou sobre a questão do sangue, mas e a questão genética? Como é que isso está sendo? Porque eu li que tem sido usado o mapeamento genético para identificar atletas de alto rendimento, possíveis atletas de alto rendimento. Agora, eu não sabia que poderia ser usado também para melhorar o rendimento, é isso?
Isso é uma coisa interessante, né? Quer dizer, a genética pode ser usada nesse mapeamento das características do indivíduo e assim, eventualmente, você direcionar o indivíduo para as atividades para as quais ele teria uma aptidão melhor. Isso não seria, claro, um caso de doping, mas um caso de aplicação da ciência no entendimento do organismo do indivíduo. Por outro lado, estão entrando no mercado algumas terapias chamadas de terapias genéticas, que fazem modificações específicas realmente no DNA do indivíduo para que ele passe a produzir alguma coisa que ele tenha deficiência. E, infelizmente, cada vez que surge uma novidade na medicina, os atletas começam a imaginar como que eles podem usar aquilo em benefício de uma possível fraude no do esporte. Não é isso? A boa notícia nesse caso é que de início achou-se que a dopagem genética seria extremamente difícil de ser detectada e que seria então um grande desafio para o sistema. Com isso, já há alguns anos, a Agência Mundial Antidopagem vem fomentando o desenvolvimento de técnicas de detecção de manipulação genética nos laboratórios de controle de dopagem. E o que nós sabemos hoje em dia é que, na verdade, o procedimento de manipulação genética deixa traços bem marcantes no organismo e por um tempo bastante razoável, o que faz com que a detecção dessas manipulações seja uma coisa, eu não diria fácil, mas pelo menos tão possível quanto a detecção das demais formas de dopagem.
Agora, o senhor mencionou os efeitos colaterais, que o uso de anfetaminas, esteroides, os modos convencionais de doping podem ter no organismo. Há já algum registro do que manipulação genética para efeito de melhoria de rendimento pode ter no organismo dos esportistas?
Bom, como isso ainda não tem sido estudado em profundidade, a gente só pode imaginar, mas já o que os geneticistas preveem é que isso possa ter consequências absolutamente desastrosas, porque ainda não se conhecem muito bem esses mecanismos de, vamos dizer assim, ligar e desligar um gene para que ele faça um certo processo ocorrer dentro do organismo. Então, o abuso dessa dopagem genética antes que a ciência evolua no seu conhecimento pode simplesmente deflagrar um processo que não tenha como ser revertido. E aí, sei lá, você pode imaginar, a gente tem até alguns exemplos em animais de uma hipertrofia, por exemplo, de músculos, como alguém que tenha tomado um doping genético para aumentar sua massa muscular, e que isso vá crescendo indefinidamente até que você vai acabar sendo completamente sufocado pelos seus próprios músculos ou coisas do gênero. Então, há um risco potencial, à medida que se sofistica a dopagem, cada vez maior, e é incrível que os atletas estejam disponíveis para tomar esse nível de risco. Né?
Ou seja, não dá para burlar mesmo a natureza dessa forma, né, professor? Tem que fazer como o Papa recomendou, né? A vitória na prática desportiva, ela tem que ser leal e limpa, não é isso?
Ah, exatamente. Acho que você tocou no ponto certo. A gente simplifica muito a nossa máquina biológica, né, ou bioquímica do organismo, achando que as coisas podem se fazer de uma maneira muito seletiva. Isso não é verdade. Quando você mexe num determinado segmento, você pode descompensar o organismo como um todo, e aí as consequências seriam desastrosas. E tudo isso pode, de fato, e já está demonstrado por muitos esportistas, ser compensado por um treinamento adequado, uma alimentação balanceada, e sem a necessidade de apelar para essas medidas extremas e extremamente danosas para a saúde dos atletas.
Bom, professor, muito obrigada pela entrevista.
Ah, obrigado a vocês.
Eu conversei com o coordenador do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, do professor Francisco Hadler. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Este programa foi apresentado por mim, Fabiana Mello, teve produção de Tânia Paula Pereira, trabalhos técnicos de Carlos Augusto de Paiva, edição de Edson Júnior e coordenação de Vânia Alves. Lembre-se que você pode ouvir novamente esta e as outras entrevistas do Palavra de Especialista na internet. O nosso endereço é câmara.leg.br/palavra-de-especialista. E você pode nos mandar uma mensagem com sugestões de temas para as próximas entrevistas pelo e-mail palavra-de-especialista@câmara.leg.br ou então ligar para a gente pelo 0800-619-619. O Palavra de Especialista volta na próxima semana. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.